A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia. Ex-senador cearense Mauro Benevides será homenageado pelo Conselho Federal da OAB em Brasília nesta quarta-feira pelos 30 anos da Assembleia Nacional Constituinte aponta.
Fortaleza Antiga.
Dia do professor, a lembrança dos que me ensinaram as primeiras letras e a resolver tudo na tabuada. Olha, eu aprendi muito com a cartilha Ensino Rápido e a tranquila e competente professora Zuila, com muita paciência, ensinando de um por um os jovens estudantes, todos com menos de 10 anos, a somar, diminuir, multiplicar e dividir. Era na Casa das Crianças, na Rua do Imperador, no quarteirão logo depois da Praça da Lagoinha. Aquela pracinha que nos atraía muito na quarta-feira, sempre às quartas-feiras, quando a banda da Força Policial, nesse tempo não era Polícia Militar não, executando dobrados e também sucessos musicais daquele tempo tão distante, mas sempre lembrado com muita saudade. Antes, para aprender as primeiras letras e aritmética, contamos eu e minha irmã Reine com a mestra Maria Rita, bem pertinho de casa. Depois foi o Colégio Nossa Senhora da Vitória. Eu sempre contei com excelentes professores escolhidos por Dona Ledinha e seu Lima Verde. Até que cheguei no Colégio Cearense do Sagrado Coração, estudando latim e francês, sem esquecer a matemática portuguesa e o inglês também, com os mestres e irmãos maristas Oscar, Aventino, Urbano, Carlos e tantos outros. A disciplina no Cearense era rígida. Assim, algumas vezes eu fiquei de pé, depois das aulas, na calçada da capelinha. Depois, foi a vez do Colégio Farias Brito, ou Ginásio Farias Brito, do Dr. Ari de Sá Cavalcante, João César, Edson e Edmar. Bons tempos aprendendo tudo com excelentes professores. Houve uma rápida passagem pelo Liceu de Otávio Farias, Joel e Josafá Linhares, até que cheguei na Unifor após um difícil vestibular. Errei quando escolhi a administração de empresas com muita matemática. Não me formei, mas aprendi muito. Eu faço esse registro no dia do professor para ter condições de citar tantos mestres dedicados, competentes e ciosos de seus deveres. Aprendi muito. Por isso faço questão de homenagear todos os professores que conheci. E cito uma frase de um professor, o professor Figueiras Lima, diretor do Colégio Lourenço Filho, hoje publicada no jornal O Povo. Ensino como quem reza, com a alma genuflexa. Pois é, no final das contas, na família nós temos três professoras, Helenira, Adriana e Isabela. E como acontecia nos velhos tempos, termino com viva. Viva os professores!
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Chalque Madi. Tito Madi, cantor e compositor, teve relativo sucesso durante as décadas de 1950 e 1960 como intérprete e escritor de sambas canções e junto à bossa nova.
Deus me perdoe, mas levar essa vida que eu levo é melhor morrer.
Madi nasceu numa família de músicos. Essa influência fez com que, aos 10 anos, Tito já cantasse em festas da escola. Sua fase de compositor começou no final da década de 40, quando, em 1949, compôs sua primeira música. Em 1952, Tito mudou-se para São Paulo, indo trabalhar na Rádio Tupi, onde viu lançados seus primeiros compactos como cantor e compositor, alcançando assim relativo sucesso.
Toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor.
Em 1954, mudou-se para o Rio de Janeiro para trabalhar na TV Tupi, mas continuou compondo e cantando em boates e rádios. No ano de 57, lançou seu trabalho mais conhecido, a valsa Chove Lá Fora, que abriu caminho para o lançamento do seu primeiro álbum.
A noite está tão fria, chove lá fora, e esta saudade enjoada não vai embora.
No ano de 1959, Tito Madi muda para a gravadora Columbia Records e passa a trabalhar com o maestro Radamés Nhatali. Em 61, troca novamente a gravadora, indo para a CBS, onde passa a trabalhar com o maestro Lírio Panicali.
Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol.
No início dos anos 60, Wilson Simonal grava várias músicas suas nos seus primeiros compactos, culminando com a gravação de Balanço Zona Sul no seu álbum de estreia, obtendo êxito radiofônico e tornando-se o primeiro sucesso do cantor carioca. A proximidade com a gravadora de Simonal fez com que Tito mudasse para a EMI Odeon, continuando a trabalhar com Lírio Panicali, mas também com o jovem Elmir Deodato.
Balança toda branda, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração.
Gravado por diversos artistas dentro e fora da bossa nova, Tito vai continuar sendo lembrado como compositor significativo nas carreiras de vários cantores, entre eles Roberto Carlos e o próprio Wilson Simonal.
Se você quer voltar, você quem manda, amor. Nem tudo está perdido em nossa vida.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, o nosso encontro é com Tito Madi. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo o ouvidor da Faculdade Grande Fortaleza, doutor Irapuã Aguiar. É que nesta terça-feira, na sala de ouvidoria da Universidade Federal, serão realizadas as eleições para a nova direção da Associação Brasileira de Ouvidores, secção do Ceará. Quem concorre é o ouvidor da Faculdade Grande Fortaleza, doutor Irapuã Aguiar, que está aqui neste momento e vamos conversar com ele. Doutor Irapuã, que prazer, estou lhe dando parabéns antecipados, não somente o senhor, mas a classe de ouvidores, com a sua presença como presidente da entidade.
Tá, muito bom dia, Nacélio, bom dia aos seus ouvintes. Na verdade, Nacélio, conforme você noticiou, agora dia 19, nós faremos as eleições para a renovação dos poderes da entidade, E estimulado por vários companheiros fundadores da ABO, Zé Valdo e muitos lá, insistiram de fazer que eu assumisse agora a candidatura. Historicamente, a ABO sempre disputa com chapa única. E, na verdade, eu procurei montar uma chapa bem eclética, tendo na vice-presidência o Paulo Henrique Araújo Lima, que é um ouvidor muito trabalhador, faz parte da rede de ouvidores do Estado, e trago realmente o Jean também, que faz parte da ouvidoria, pessoas da Universidade Federal do Ceará, da própria ABO, da Secretaria da Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado. São pessoas que, de fato, têm uma história na instituição e que vão dar seu contributo, né? Na Comissão de Ética permanece sempre a professora Dizessá, que é a fundadora da ABO, a Deise, a Vanja Fontinelli, Daniela Nogueira, que é um bundo do povo, a Sônia, que é a atual secretária. Então procurei, de fato, recrutar companheiros que historicamente têm dado a sua contribuição à entidade.
O senhor vai concorrer à presidência e leva que ideias para a associação?
Não há dúvida. Nós temos, de fato, um compromisso, e o compromisso maior nosso agora é tentar interiorizar as nossas atividades. Vamos criar os núcleos regionais para que a ouvidoria possa se expandir também no interior. Com a lei da transparência, e principalmente no atual momento do Brasil vive, em que a ética, esses valores têm que ser preservados, a gente tem, de fato, que introduzir esse canal de comunicação, de interação com a comunidade. E a ouvidoria é um instrumento para isso. Vamos dividir, colocar as ouvidorias regionais, vamos incentivar as câmaras municipais, a lei da nossa, a exemplo da nossa Assembleia, para que a gente possa, não só do Poder Judiciário, do Ministério Público, no Parlamento e nas câmaras, além, Nacélio, trazer também as ouvidorias universitárias e das empresas privadas, quer dizer, bancos, órgãos de saúde, tudo isso, empresas privadas também fazem parte como associado da entidade.
Como o senhor sabe, a Rádio FM Assembleia dá todo o prestígio aos ouvidores, tanto que nós começamos o programa sempre com este quadro Ouvidoria.
Não há dúvida, eu tenho de fato acompanhado e tenho enaltecido essa participação da FM Assembleia através realmente de sua palavra, de sua voz. E eu digo sempre que a ouvidoria do Ceará é inclusive pioneira no Brasil, porque foi a primeira ouvidoria criada no Brasil, foi aqui no Ceará, depois é que surgiu a ABO Nacional, que por sinal agora em novembro vai haver mais um encontro dos ouvidores em São Paulo, Ouvidoria Nacional, e nós já estaremos lá com a equipe do Ceará, uma equipe muito, muito presente, uma caravana numerosa e já na presidência do órgão.
E nós temos contato, doutor Irapuã, com a maioria de ouvidores, mas a gente sente um certo desconhecimento do trabalho em determinados ouvidores, claro que eu não ia citar, por uma questão de ética. É muito importante que todos os ouvidores se filiem à associação e aprendam o que é ser um bom ouvidor, não, doutor?
Não há dúvida. Eu queria, inclusive, Nacélio, enfatizar no dia a dia até a sexta-feira, convidar todos aqueles que ocupam a função de ouvidor de entidades públicas e privadas, estejam agora ou não ainda associados à ADEPOL, à ABO, mas que estão no exercício da função ou que exerceram, que compareçam para votar, porque inclusive foi baixada uma resolução pela atual diretoria, permitindo que todos aqueles que ocupam um cargo de ouvidor possam exercer o direito de voto, dando maior representatividade ao pleito eleitoral. Isso é importante porque foi uma resolução baixada com base nos estatutos que vai viabilizar realmente uma representação muito maior e mais. E vamos recuperar, dentro do que você está colocando, um programa que a gente tinha na antiga TVC, aqui na TVC, saiu da grade curricular, que é da grade da programação, que é a Voz do Ouvidor. É um programa quinzenal na televisão, entrevistando vários ouvidores dos diversos órgãos. E eu estou recuperando isso, levando lá para a faculdade, a FGF-TV, que é um canal partilhado com a Unifor, e vamos, de fato, recuperar esse programa. E estamos tentando também, junto ao povo, na última quinta-feira, no último domingo de cada mês, publicar uma colunazinha sobre ouvidoria, justamente para dar uma maior publicização aos nossos atos.
Doutor Irapuã, e quando será a eleição, doutor?
A eleição será no dia sexta-feira próxima, dia 16, lá na sala da ouvidoria da Universidade Federal do Ceará, ali na avenida da universidade, vizinho ao prédio da reitoria. Então lá será processado as eleições e a posse já marcada para o dia 26, uma semana seguinte, no Auditório Castelo Branco, também na Universidade Federal do Ceará.
Nós consideramos muito importante para a associação a sua eleição para presidente. Muito obrigado pela presença, um bom dia e êxito no seu trabalho.
Obrigado, Nacely, eu é que agradeço.
Minuto do Trabalho. A ouvidoria é um espaço criado pelas instituições para receber reclamações e sugestões da população. Você sabia que a Justiça do Trabalho também disponibiliza a ouvidoria como instrumento de aperfeiçoamento da sua prestação de serviços? Para explicar qual a importância da ouvidoria, vamos conversar com o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
A ouvidoria é um canal importante para que o Tribunal Regional do Trabalho possa ter conhecimento das dificuldades que o cidadão enfrenta quando necessita da atuação do Poder Judiciário Trabalhista. Então, a ouvidoria faz esse link, atende as reclamações, atende as críticas, as sugestões e faz o devido encaminhamento, tendo como norte, como princípio maior, fazer com que o judiciário atenda rapidamente, atenda de forma justa e procure dinamizar a sua atividade. É importante que o cidadão procure a ouvidoria quando realmente detectar uma dificuldade de tramitação processual ou de crítica em algum serviço prestado pelo Judiciário Trabalhista.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Israel Bezerra. É uma rua dos bairros Dionísio Torres e São João do Tauape. E tem por patrono Israel Bezerra de Menezes, grande vulto da história política e social de Fortaleza e do Ceará. Nascido em 1845, em Quixeramobim, foi o primeiro cearense a se apresentar como voluntário à Guerra do Paraguai. E tendo sido incumbido pelo então presidente da província para angariar outros voluntários, organizou uma passeata nesta cidade, fim da qual haviam se alistado 53 cidadãos. Enviado depois a diversas cidades do interior, trouxe consigo mais de 500 voluntários. Fim da guerra, de lá voltou no posto de major. Como prêmio ao seu heroísmo e acendado amor à pátria, foi-lhe dado o tabelionato de Baturité. Mas pouco se demorou nesse cargo, porque teve que embarcar para o Amazonas, onde exerceu importantes funções. A Lei nº 563, de 1952, alterou a denominação da então Rua Antônio Bezerra, que já denominava um bairro da capital, para Israel Bezerra, seu irmão gêmeo. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Na nova composição do Parlamento Cearense, que será empossada no dia 1º de janeiro de 2019, a bancada feminina, que hoje tem 7 deputadas, passa a contar com 6 parlamentares. Foram reeleitas 4 deputadas: Augusta Brito, Aderlânia Noronha, Doutora Silvana e Fernanda Pessoa. Entraram 2 novas deputadas: Patrícia Aguiar, que retorna ao Parlamento, e Érica Amorim, com quem vamos conversar agora.
Entrevista.
Deputada Érica Amorim, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Deputada, a senhora foi eleita com 86.320 votos e foi a mulher mais votada no Ceará no último dia 7 de outubro. E o que é que podemos esperar da deputada Érica Amorim?
Uma deputada realmente comprometida, né, em defender a redução das desigualdades, em fazer defesa pela família, pela infância e adolescência, pelas mulheres. É uma pessoa realmente comprometida e que deseja ter uma boa atuação junto ao parlamento nessas defesas. Enfim, estou chegando agora, mas com muita vontade de trabalhar, muito empolgada, muito animada.
Deputada, aqui na Assembleia existe uma movimentação em favor das mulheres. Certamente que a senhora tomou conhecimento e com toda certeza participará, não?
É verdade, é verdade. Na Assembleia existe já alguns grupos, né, de trabalhos e que fazem frente a essa questão das mulheres terem mais espaço e terem uma representação maior, com as, não só com as causas sociais, né, mas também no entendimento das defesas. Eu, às vezes, em minhas falas, eu falo, né, nós estamos já com 12 anos da Lei Maria da Penha, porém a aplicação dela ainda é um pouco reduzida. A gente percebe que precisa avançar mais, a gente precisa realmente entender que as leis precisam ter uma condição de estarem sendo aplicadas, estabelecidas. A mulher precisa de uma amplitude maior no atendimento, de uma humanização nesse atendimento, e a gente quer estar atuando também nisso, né, trazendo mais agilidade, mais resposta, né, para esses combates.
Deputada Érica Amorim, aproveito a oportunidade para lhe fazer uma pergunta. Como é que a senhora vê a atual situação política do Brasil?
É uma situação delicada. No meu entendimento, o povo brasileiro se encontra desacreditado na questão do nosso cenário, porém, ansioso, né, por representantes que façam aí uma grande revolução, uma grande mudança. Mas a gente tem que estar atento, né, a esses representantes, a questão da condução da sua vida, como foi, como que se estabeleceu. Mas eu acredito que é um momento um tanto quanto delicado. Muitas pessoas estão querendo deixar de votar, estão desacreditadas mesmo. É um cenário que realmente nos motiva a estar na política para resgatar, né, dentro da política, o sentimento de credibilidade, né, de pessoas que realmente se comprometam, que realmente estejam lá para fazer algo de mudança, de bom, de realmente trazer através da política as mudanças que a gente quer na nossa sociedade.
Deputada Érica Amorim, nós parabenizamos a senhora pela sua eleição, desejamos sucesso na sua vida parlamentar e agradecemos a sua presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição para fazer os bons combates, né, estar aí, se Deus quiser, a partir de 2019 com vocês. Muito obrigada.
Um bom dia para a senhora.
Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Doutora Gilmaris Mendes é presidente da Casa de Afonso e Maria. Doutora Gilmaris, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Como vamos?
Tudo muito bem.
Graças.
Como é que está a organização desse bazar, dessa promoção da Casa de Afonso e Maria?
Olha, está tudo sendo bem organizado. Amanhã estará aberto a partir do expediente que o shopping abre, 9 horas, vai até 21 horas. Vai ser terça, quarta e quinta. E esse ano vai ter uma coisa a mais. A Livraria do Escritor Cearense, presidido pelo nosso ex-governador Gonzaga Mota, estará lá com os livros que são cedidos exatamente de autores cearenses para serem vendidos em prol da Associação Casa de Afonso e Maria. Então, fortalecendo o nosso trabalho, não é? Isso é muito importante.
A ZA vai oferecer às pessoas interessadas em participar.
Exatamente. A gente espera que as pessoas compareçam lá. Nós estaremos com muitas coisas, assim, material novo, vestidos, roupas infantis que empresas deram, e também tem seminovos, tem os livros, tem brinquedos, uma série de coisas.
Doutor Gilmaís, e quantas crianças estão sendo assistidas pela creche que a senhora preside?
A creche é em tempo integral, de 7 às 17 horas. Este ano estão sendo 56, para o ano serão 76. Nós vamos abrir mais uma sala. E também estamos organizando um projeto que nós vamos chegar possivelmente à primeira infância toda. Nós queremos chegar e nós teremos 150 crianças. Mas no contraturno escolar, Nacélio, nós temos umas 120, 130 crianças, oscila, aí é no contraturno escolar. Aí eles fazem capoeira, eles fazem informática, né, puxando para robótica, que nós temos todo o material. Nós temos também o curso de flauta, de percussão, violão, com pouco, mas nós temos também. Então, há toda uma movimentação na casa. Afora isso, nós também temos, para os pais, nós temos corte e costura de vez em quando, quer dizer, há os cursos, né? Artesanato, aproveitando a questão do lixo para o luxo. Então, a casa está sendo muito bem reconhecida naquela área, ali perto do Lamaison Dunas. É um momento muito gratificante a gente ver que quando nós temos, às vezes também o projeto de futebol, tudo isso faz com que as pessoas não fiquem nas ruas, como dizia meu pai, trangolando, você que gosta de palavra nova. Então, Nacélio, isso, quer dizer que as pessoas se ocupam e elas se inserem, né? Elas se tornam, se empoderam, né? As famílias, a gente fica muito feliz com isso.
Agora, doutora Gilmaíse, eu soube que a instituição está inscrevendo pessoas que queiram participar do corpo de voluntários, não é isso? Como é que as pessoas interessadas fazem?
Elas podem, eu coloquei aí o telefone 3262-2537. Aí nós estamos querendo ministrar esse curso no dia 1º de novembro. É uma aula rápida por hora para a gente ir vendo as pessoas. A gente vai fazer um momento de uma dinamização boa. Vai ser na Rio Pro Idiomas da Santos Dumont. Mas basta que as pessoas peguem esse telefone 3262-2537, que aí nós daremos o endereço tudo direitinho, importando que é 1º de novembro, de 18 às 21 horas, ali na Santos Dumont, em frente à Caixa.
Certo. Agora, hoje, mas nós não dissemos o endereço do bazar.
Ah, o bazar é no Center 1. Todo mundo conhece o Center 1, né?
Certo, na Santos Dumont.
Center 1. Santos Dumont, a gente agradece muito ao Center 1, que já é o segundo bazar que eles disponibilizam e tem sido muito importante. Muito importante, é um bazar que nos ajuda muito. Nós temos sempre um no Shopping Benfica, vai ser no fim do ano, e o Center 1 nós teremos esses 3 dias, 16, 17 e 18.
Nós agradecemos a sua presença aqui na FM Assembleia. Um bom dia e um abraço do Dr. Paulo Eduardo.
Tá, e para a Helenira. Muito obrigada. O Paulo está assistindo você ali no gabinete. Muita
certo.
Paz. E fazer o bem faz bem, não é, Marcelo?
Claro.
Você sabe disso.
Tá.
Um abraço.
Bom dia para a senhora.
Jorge, tô deixando a Nina na creche. Tô atrasada. E o Bruno, terminou a lição?
Já, fez tudinho.
Eu só tô arrumando as coisas aqui e já levo ele pra escola. Tchau.
Bora, pai. Tchau.
Jorge e Cida sabem que é dever do município oferecer creche e pré-escola para crianças de até 6 anos. Sabem também que se faltar vaga, o Conselho Tutelar e o Ministério Público ajudam a garantir esse direito. Melhorar a educação infantil é um desafio de toda a sociedade. Contamos com você.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Deve vigorar a partir do próximo ano a lei de desburocratização que dispensa reconhecimento de firma e autenticação de documentos.
Entrevista.
Vamos conversar sobre esse assunto com a presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, doutora Carolina Monteiro. Doutora Carolina, bom dia para a senhora.
Bom
Obrigado
dia.
Por aceitar o convite e participar deste programa. O processo presencial de reconhecimento já tem sido substituído pela assinatura digital nas entidades cearenses. No entanto, ainda era necessária a autenticação de documentos, não é isso?
Isso,
como
exatamente.
É que fica agora?
Na verdade, os órgãos eles vão ter que se adaptar, né? Eu creio que a gente... Eu penso que é uma lei importante para desburocratizar a prestação de serviços públicos no âmbito da administração pública, mas eu creio que há uma necessidade de dar uma segurança jurídica ao cidadão que toma esses serviços públicos, né? Dar uma segurança jurídica para que ele não fique vulnerável, né? O Estado ele precisa se adaptar tecnologicamente, o nosso Estado do Ceará já está nesse caminho, mas no âmbito geral, né, que a lei trata, é uma lei federal e todos os órgãos têm que se adaptar a esse processo, eles têm que se adaptar no sentido de implementar ferramentas para dar segurança jurídica ao cidadão tomador de serviços dos estados.
Doutora, o reconhecimento de firma, autenticação de documentos não seria uma forma de evitar falsificações?
Exatamente, é justamente isso que a gente pondera, né? A carga burocrática na prestação de serviços dos estados ela é muito forte. O cidadão, às vezes, ele carece de um amparo que ele simplifique a vida dele em relação ao Estado. Ele de fato, é hipossuficiente nessa esfera, né? Porque ele submete a uma carga burocrática muito forte. E o Estado ele está tomando medidas no sentido de desburocratizar, de simplificar. O que a gente pondera, né, no âmbito dos governos dos estados é que a autenticação e o reconhecimento de firma eles são instrumentos que dão segurança jurídica ao cidadão. Né? Qual a segurança jurídica que ele vai ter a partir de agora que ele não é mais obrigado a tomar essas medidas de segurança? Né? Aí, o que a gente pondera é que os estados, né, a administração pública no geral, ela tem que implantar meios de promover essa segurança jurídica dentro desse processo simplificado que a gente reconhece que é necessário. Né? Por exemplo, no âmbito da junta comercial, desde o ano passado, nós implementamos o processo digital, onde o cidadão dá entrada no processo de registro de empresa pela internet com assinatura digital. A assinatura digital é um meio que garante ao cidadão, ele dispensa todos os documentos, o processo é completamente simplificado, mas ele faz uma assinatura digital. Ou seja, essa assinatura digital já garante o cidadão garante o cidadão que ele não vai submeter a nenhum tipo de fraude, porque o processo digital ele é 100% seguro. Né? Então, a gente acredita que essa lei ela é muito bem-vinda, porque ela tira do cidadão o peso burocrático, mas o Estado ele tem que reconhecer que tem que se adaptar. O Estado do Ceará, como já vem trabalhando a questão da inovação, ele já está preparado para recepcionar essa lei e trabalhar essa lei dentro da segurança jurídica. Mas como ela é uma lei nacional, os estados como um todo, eles precisam se adaptar para garantir segurança jurídica ao cidadão.
Doutora Carolina Monteiro, que conversa comigo e com os ouvintes, é presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará. Doutora Carolina, eu tenho a impressão que nós já conversamos uma vez aqui neste programa.
Sim.
Sobre um assunto muito importante, que a senhora, quando assumiu a junta, se preocupou. Como é que está o registro de firmas e empresas na junta comercial? Já está com prazos diminuídos?
Sim, bem mais, assim, mais ágeis, né? Mais céleres. Quando nós assumimos a junta comercial, o processo ele se dava 100% em papel, né? Já desde maio do ano passado, nós já implantamos o processo digital, onde o cidadão pode abrir a empresa 100% pela internet com assinatura digital, tanto abrir a empresa quanto legalizar de forma geral com todas as licenças e inscrições tributárias estaduais, municipais e federais. Então, é um processo hoje que, dependendo do porte da empresa, o processo ele pode ser concluído em até 5 dias. No âmbito da junta comercial, a gente já está deferindo o processo digital em minutos. Né? Mas no âmbito geral, para concluir o processo, para que a empresa possa funcionar, a gente já chegou à meta de 5 dias. A partir do ano que vem, a gente quer atingir a meta de 48 horas.
Essa lei de desburocratização ajuda a senhora nesse trabalho?
Claro, ajuda muito, né? Porque, na verdade, a gente já trabalhava a dispensa do reconhecimento de firma através de uma lei específica. Né? A gente já não... até por conta da implementação do processo digital, que esse reconhecimento não se faz mais necessário, porque a segurança jurídica é 100%, né? Então, a gente já dispensava. O que vai impactar no âmbito da junta a publicação dessa lei é exatamente a... não carece mais a autenticação de documentos.
Doutora Carolina Monteiro, muito obrigado pela presença. Um bom dia para a senhora.
Nós que agradecemos. Bom dia.
Repórter Silvio Augusto.
Nacely, prefeitos e presidentes de câmaras têm até hoje, segunda-feira, dia 15 de outubro, para enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará 2 relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos aqui com Márcio Serpa, ele que é analista de controle externo do TCE, que vai dizer quais são esses relatórios e vai explicar também. Bom dia.
Bom dia. A respeito desses 2 relatórios, o RREL, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e o RGF, Relatório de Gestão Fiscal, que se referem respectivamente ao 4º bimestre, janeiro a agosto, e ao 2º quadrimestre, maio, junho, julho e agosto. Né? Esses relatórios têm que ser enviados pelos poderes executivo, ambos os dois, e pelo poder legislativo, apenas o RGF. O prazo de recepção destes relatórios no tribunal encerra-se hoje, 15/10. Né? E o atraso na recepção desses relatórios pelo tribunal acarretará sanção ao ente que assim o fizer.
Quais são as informações que devem estar nesses relatórios?
O relatório resumido da execução orçamentária, ele trata das receitas realizadas comparada com as despesas executadas, de forma que ele mostre, de forma que o ente tem um equilíbrio entre o que ele arrecada e o que ele gasta, de forma que ele não desequilibre seu orçamento fiscal. Já o relatório de gestão fiscal trata com maiores detalhes da despesa de pessoal frente à receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? São os recursos que o município normalmente está utilizando. São recursos corriqueiros, daí o nome corrente. Então, você tem ali aquela receita que anualmente sempre está se repetindo. A partir daí, desse cálculo da RCL, você tem um limite, no caso dos municípios, de 54% para gastar com o pessoal. Ultrapassado esse limite, sanções são impostas aos municípios.
As informações que devem ter são despesa por função, subfunção, receita corrente líquida das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores públicos e outras.
Isso, o relatório resumido da execução orçamentária, ele tem vários anexos. Esses anexos são exigidos de acordo com o período que está sendo entregue, primeiro ao 6º bimestre. Esse detalhamento a gente consegue com maiores detalhes no Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela STN, disponível no site do Tesouro Nacional.
E quem não entregar esse relatório até hoje, sofre alguma multa? Qual vai ser a punição?
A partir da constatação do atraso ou não entrega do relatório, qualquer dos dois, o TCE instaurará representações para que o gestor responsável explique ou justifique o motivo do atraso ou não envio.
E o público, né, o cidadão que quiser saber sobre esse assunto,
ver os relatórios. O TCE também tem um acompanhamento mensal nos sites dos entes. Saber se os relatórios de execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal estão publicados. Esses relatórios devem ser de total transparência a qualquer cidadão a partir de seu endereço eletrônico. Endereço eletrônico do ente, Câmara ou Prefeitura.
Muito obrigado. Conversamos com Márcio Serpa, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, falando que prefeitos, presidentes, poder executivo, né, têm até hoje para enviarem ao Tribunal de Contas do Estado dois relatórios exigidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. É o relatório de gestão, né, fiscal do segundo quadrimestre do atual exercício e o relatório, o REL, né, que é o relatório...
Relatório resumido da execução orçamentária.
Muito obrigado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje recebendo o médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no Ceará, Dr. Alexandre Cavalcante. Dr. Alexandre Cavalcante, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos seus ouvintes. Estamos aqui à disposição de vocês.
Doutor, quais os benefícios do cálcio para o nosso organismo a partir dos 60 anos de idade?
O cálcio, ele é recomendado para todas as pessoas. Ele faz parte de uma alimentação normal. É normal que uma pessoa tome leite, coma queijo e em outros alimentos, frutas e verduras, sempre há cálcio. Nas pessoas que têm osteoporose, elas precisam de uma reposição mais importante de cálcio, que chega a ser na dosagem de 1,5 grama. Então, a recomendação que nós fazemos para essas pessoas é tomar 2 comprimidos de cálcio de 500 miligramas e o resto ele complementa na dieta, com leite, queijo e outras coisas mais. Então, em geral, a indicação de cálcio na terceira idade é mais especificamente para aquelas pessoas que têm osteoporose ou osteopenia, que é um grau anterior, né, onde o osso já está ficando fraco.
Doutor Alexandre, o que é que ocorre quando há concentração de cálcio no organismo do idoso?
Aí nós temos um outro problema, que é o seguinte. Existem alguns estudos mostrando que quando a gente toma cálcio demais, ele pode ajudar a endurecer as placas de arteriosclerose que tem nas artérias e poderia, em alguns casos, provocar doenças cardiovasculares, ajudar a provocar. Mas, em geral, você fazendo de maneira controlada, utilizando a medicação de maneira adequada, em geral, para as pessoas que normais, ela não vai fazer problema nenhum.
Então, doutor, o idoso sempre depende de medicamentos?
Geralmente, assim, ele poderia fazer uma dieta mais completa. Mas para você, no caso do paciente osteoporótico, que muitas vezes não tomou muito cálcio na sua infância e na sua juventude, porque a gente não pode olhar os dois de uma maneira separada. E tem estudos mostrando que as crianças que amamentaram do peito têm menos osteoporose, porque já estavam recebendo cálcio desde a amamentação. Então, a gente não pode achar que aquele idoso, fiz 60 anos, eu sou idoso. Não. A gente começa a envelhecer desde o momento que a gente nasce. E é preciso que a gente mantenha sempre uma quantidade boa de alimentação, variada, frutas, verduras, né? Uma recomendação é que o prato esteja sempre colorido e, ao longo da vida, manter atividade física. Tudo isso vai influenciar para que você chegue aos 60 anos com uma qualidade de vida boa e possa galgar cada vez mais a longevidade.
Doutor Alexandre Cavalcante, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, hein?
Foi uma alegria, estou à disposição de vocês, tá certo? Um grande abraço aos seus ouvintes.
A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois, você vai substituindo, digamos, esse vigor físico por uma inteligência maior das situações. Por dentro, é difícil se sentir velho. Porque eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então, se isso é velho, isso está bom. Agora, se sentir, ter a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. Isso, a surpresa quando a velhice se acusa, é porque você não está sentindo nada disso. Aí você é pego de surpresa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Ministério da Agricultura identificou um foco de peste suína em Forquilha, na região norte do Ceará. Pelo menos 130 animais tiveram de ser sacrificados. Nós estamos recebendo nesse instante, nesse programa, o diretor de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária, Dr. Amorim Sobreira, para justamente falar sobre esse assunto. Dr. Amorim Sobreira, um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia.
Certo.
É, Narcélio, nós tivemos aí esses casos, né, de foco de peste suína clássica aqui no estado, fruto da investigação, da fiscalização, né, que existe nas propriedades por parte dos fiscais estaduais agropecuários.
Certo. Aí eu pergunto, senhor, por enquanto só ocorreu em Forquilha?
Na verdade, nós temos aí já foco declarado em Forquilha, temos outro em Groaíras, que é vizinho, né, município vizinho, e temos outro em Santa Quitéria, também aqui na região norte. Por acaso, nós estamos aqui agora em Sobral, exatamente fazendo toda essa parte de investigação. Nós estamos aí com 4 equipes no campo, fazendo exatamente a investigação das propriedades que ficam no perifoco dessas propriedades atingidas.
Doutor Amorim Sobreira, a gente fica pensando o seguinte, há muito tempo falou-se nisso, ultimamente não tinha se falado mais em peste suína, não?
É, uma coisa curiosa, na série, é que as propriedades que foram atingidas por esse foco são propriedades pequenas, propriedades que criam suínos ali, como a gente fala normalmente assim, fundo de quintal. São propriedades de criações de subsistência. Então, essas propriedades, elas têm essa característica. Então, normalmente, essas pessoas fazem um comércio muito, vamos dizer assim, um comércio, não vou dizer irregular, mas um comércio, uma pessoa chega lá, compra um suíno, leva para a feira para vender um animal, e esse comércio, ele não entra na nossa notificação porque é um comércio de um animal só. E por isso é que a gente pede para as pessoas, e aí já abrindo um parênteses, né? Pede para as pessoas que quando movimentarem seus animais, precisam tirar a guia de trânsito animal, que é um documento oficial, que ele é online, ele é um sistema informatizado, ele vai para um sistema informatizado que nos mostra exatamente essa movimentação. E o que não ocorre nessas pequenas criações, né? A pessoa tem ali 30, 40, 50 suínos, e aí isso aí fica meio, fica displicente essa movimentação.
Doutor Amorim, o que cuidado devemos ter nós para consumir uma carne de um animal com essa doença?
É, isso aí você perguntou muito bem. Essa doença, peste suína clássica, ela é exclusiva dos suínos. Dos porcos, né? Como o pessoal no interior costuma falar, são os porcos. Então ela não tem nenhum problema para a saúde humana. Ou seja, se você comer, porventura, uma carne contaminada de um animal que a gente não sabe se veio de uma propriedade, foco, enfim, não tem problema nenhum a gente comer essa carne porque ela é específica do suíno. Agora, quando a gente está quando a gente fica à frente de um foco, todos os animais desse foco, né, dessa propriedade foco, depois de declarada, depois de examinado, todos esses animais precisam ser destruídos, ou seja, essa carne ela não pode ir nem para um abate, para ser aproveitada como alimentação. E as pessoas às vezes, ah, mas por que, né? Tantos animais, se não faz mal para o ser humano, por que, que a gente não pode consumir? Mas aí eu vou explicar para você e para os ouvintes que é o seguinte, o vírus, ele é resistente, certo? Na carne. Então, entenda que às vezes a gente vai abater esse animal de um foco declarado, aí você vai levar para casa essa carne, um colchão, um lombo. Às vezes a gente não cozinha muito bem. E a bisteca, por exemplo, ela tem osso. Esse osso a gente não vai comer, a gente vai colocar no lixo. Esse vírus consegue ficar no osso. E esse osso, às vezes, do lixo do nosso doméstico, vai para o lixão ou para um aterro sanitário. E às vezes tem porcos lá que estão se alimentando de restos de alimento. E aí a gente consegue transmitir esse vírus para os animais que estão aparentemente sadios, que se alimentam desses restos alimentares. Então esse é o problema da gente não poder alimentar porcos com restos de alimento, por causa do risco da contaminação que pode ocorrer de animais que porventura estejam doentes com a peste suína clássica ou estejam carreando o vírus.
Doutor Amorim, certamente que o senhor leu essa informação, que é um assunto de interesse nosso e principalmente dos que entendem do problema. Há alguns dias eu li num jornal que um casal de cearense aqui em nossa cidade comprou um peixe arabaiana e levou para São Paulo. Lá eles organizaram lá uma peixada, comeram o peixe e tiveram problemas de saúde, mas não atribuíram ao peixe que teria sido aquilo. Ficou reconhecido que era o peixe porque eles comeram de novo e sentiram os mesmos sintomas. Alguma coisa sobre isso? A pessoa deve ter muito cuidado quando compra peixe, doutor?
É, não só o peixe, na série, mas como todo o produto de origem animal. Por exemplo, carne, ovo, mel, leite, queijo, o pescado, né, camarão, enfim. É importante que as pessoas comprem, adquiram produtos inspecionados, ou seja, que passaram por uma vistoria de um médico veterinário, uma inspeção, certo? Por quê? Porque o médico veterinário é aquela pessoa que lá no frigorífico, lá no abatedouro, lá no estabelecimento de pesca, ele vai identificar se o produto está ou não em condição de ser consumido. Então aí é que está a grande diferença, né, da população, quando a população adquire ou consome produtos que são inspecionados, ou seja, ela está levando para casa um produto, uma carne, leite, mel, ovo, queijo, que passou por um crivo de inspeção, ou seja, ela foi examinada, por exemplo, o leite. O leite tem que passar por um processo de pasteurização para poder chegar na nossa mesa, e aquilo ali vai matar bactérias que possivelmente sejam nocivas à saúde humana. Esse peixe, provavelmente, que você contou o fato, provavelmente ele estava já em processo de decomposição, deveria ter já foi colocado algum aditivo, alguma coisa para conservá-lo de maneira química, ou seja, para exatamente ludibriar o consumidor. E isso, infelizmente, é uma prática que ocorre muito nesses dias atuais.
Doutor Amorim Sobreira, foi um prazer ouvi-lo e tenho certeza que nós prestamos um bom serviço para os ouvintes, tomando conhecimento de tudo que o senhor falou neste programa. Muito obrigado,
hein? Nacélio, nós estamos à disposição. Eu acho que a gente deve informar cada vez mais a população sobre esses riscos relacionados ao produto de origem animal. Muito obrigado, estamos à disposição.
Obrigado ao senhor. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, a área onde estava o animal infectado vai permanecer isolada por 6 meses. Todo o entorno da propriedade em que o caso foi identificado vai ter acesso controlado num raio de 10 quilômetros. Outras propriedades da região também são investigadas. A Agência de Defesa Agropecuária, nós falamos com o diretor, Dr. Amorim Sobreira, está informando também que a doença não é transmitida para humanos, mas os produtores precisam sacrificar os animais doentes. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas deputada Aquiles Pérez Mota, onde neste momento está acontecendo reunião da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que promove uma palestra de ambientação para novos servidores do Instituto Dr. José Frota. Estamos aqui com a doutora Riane Azevedo, ela que é superintendente do JF, vai falar dessa iniciativa, né, onde a Prefeitura de Fortaleza acaba de dar posse a mais de 79 novos servidores para o JF. Bom dia, doutora.
Bom dia, Marcelo. Hoje nós estamos aqui com mais essa nova turma de servidores que tomaram posse na quinta-feira, lá no Teatro Carlos Câmara, e dentro desse intuito de fazer a recomposição das nossas escalas do hospital, do IJF, bem como também dar vazão à nova estrutura que foi aberta no dia 2 de outubro, que foram 59 leitos correspondendo ao primeiro andar do IJF 2. Então, esse corpo de servidores, ele vem fazer, digamos assim, esse reforço no IJF e começar a atender os pacientes que estão, obviamente, já alocados na nova estrutura. Então, o dia de hoje é um dia para explicar para o servidor, para esse que está entrando, como é a estrutura da prefeitura, como é que funciona o IJF, como é que funciona os órgãos municipais, a prefeitura de uma forma geral, para que ele não entre sem saber qual é o órgão que ele está trabalhando, para quem é que ele trabalha, qual é a função dele, quais as atribuições, como é que funciona toda a parte, desde a parte de organograma, financeira, as atribuições de uma forma geral, quem são os órgãos e as estruturas da prefeitura, para que o servidor ele entre conhecendo a estrutura da qual ele agora vai trabalhar.
Doutora Riane, são servidores, né, em que especialidade?
São servidores das mais diversas profissões. Vão desde enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, técnicos de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de radiologia. São das mais diversas profissões que a gente vem retomando o quadro do IJF, recompondo o quadro.
Todos são quantos novos profissionais?
Ao todo são 248, já entraram 132, né, na primeira chamada que nós fizemos, que foi agora em meados de setembro, né? Agora já são mais 79 que estão entrando e ainda temos mais um quantitativo de 30 pessoas para serem convocadas agora na terceira chamada, logo após essa aqui.
O anexo 2 do JF já está funcionando?
Já começou a funcionar o primeiro piso, que corresponde ao primeiro andar, há uma interligação com o IJF1, e são 59 leitos, onde são destinados prioritariamente para os idosos, né, que tem alguns que a nossa unidade só tinha 16 leitos, então muitos idosos estavam, essa unidade ela superlotava rápido, e os idosos ficavam no corredor, e a gente agora aloca todos eles nessa estrutura, então que dá uma humanização maior, maior respeito ao cidadão e ao paciente idoso, que foi aquele trabalhador que construiu a sua cidade, né, que contribuiu para formar a sua família, e agora merece todo o nosso respeito para que ele seja tratado das suas enfermidades, conforme seja.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Riane Azevedo, superintendente do JF, falando sobre que a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão está promovendo palestra de ambientação para novos servidores do Instituto Dr. José Frota, aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. A DFM Assembleia, com você no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Eu devia ter lido isso. No programa de hoje, ouvidoria com o ouvidor da Faculdade Grande Fortaleza Irapuã Guiá. Falamos com a primeira-dama de Calcaia, Érica Amorim, que acaba de ser eleita deputada estadual. Minha Rua Tem uma História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Entrevista com a presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, Carolina Monteiro. No quadro Direitos à Terceira Idade, com o médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E também entrevistamos o diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, Dr. Amorim Sobreira. O repórter Silvio Augusto entrevistou Márcio Serpa, analista de controle do Tribunal de Contas do Estado, e a doutora Riane Azevedo, superintendente do Instituto Dr. José Frota Centro. Bom dia para todos, agradecer a audiência. Nós estaremos de volta amanhã, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã, bom dia.